Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Esse é o nosso podcast número 288 e tava lá planejado na pauta Both Things Play Hard.
Era isso, a gente ia responder perguntas.
A gente ia responder perguntas porque eu tô ensaiando esse podcast só de perguntas desde que a temporada acabou e toda semana tem uma coisinha a mais. Aconteceu um negocinho aqui, vamos falar disso. E falei, não, agora a gente tem que fazer porque faltam 3 semanas para começar a temporada, ou 3 semanas de podcast para começar a temporada. As próximas 2 vão ser preview. Um do leste e outro do oeste.
O que já é um absurdo, a gente está acostumado a fazer preview em 6 episódios, a gente vai ter que fazer em 2 aqui na nossa maratona.
E nem vai dar tempo de ler pergunta nesses podcasts. Porque a gente vai falar de 15 times em cada um, vai ter que pular uns times, vai ter torcedor ofendido.
Eu sou contratualmente obrigado a falar do Hawks?
Nessa temporada vai ter.
Droga!
Nessa temporada mudou umas letra miúda.
Isso, eu devia ter lido as letras miúdas.
Quando você contrata X free agents que já fizeram tantas médias de ponto por jogo.
Boa, aí a gente tem que falar.
Aí tem que falar, não tem jeito, Danilo.
Ou seja, nem esse tempo a gente vai poder economizar.
Ou chama seu advogado aí pra tentar te livrar dessa.
Acho que não vai ter como, quer dizer que não deve ter muito espaço pra gente ler perguntas nas próximas semanas.
Aí eu falei, é hoje, 2 horas lendo pergunta aí. E aí é o que aconteceu na quarta noite. Troca, bomba, Woj bomb, Russell Westbrook trocado do Houston Rockets para o Washington Wizards em troca de John Wall e uma escolha de primeira rodada.
Pode ser que sejam trocas que nem tenham grande impacto prático na NBA, mas é uma troca muito interessante.
São 2 nomes gigantes da NBA, não dá pra não falar.
Exato.
Então, esse é o tema do podcast de hoje. E aí, quando a gente acabar essa conversa, aí a gente lê perguntas.
E não é só que são jogadores muito grandes. É um time muito grande, que é o Houston Rockets.
Ah, achei que você falava do Washington Wizards.
Isso, o grande Washington Wizards, com um time de muita tradição.
Dá nem pra fazer piada. Queria fazer uma piada pra tirar uma do Rockets, mas com Wizards...
Mas não, além de ser o meu time, eu acho que o Rockets tá fazendo coisas interessantes que a gente precisa entender.
Não, o Rockets é um time intrigante, tem a questão do James Harden. Se o Harden for trocado, isso muda a cara da NBA. O que isso significa pra uma possível troca do Harden? Então é um tema legal pra gente discutir. Boa. Só antes, a gente vai ter que fazer um carinha do Jabá.
Então... Hoje eu proponho um Canando Jabá um pouquinho diferente.
Em forma de soneto.
Não, porque eu teria que ter preparado antes. Infelizmente, eu teria que sentar com a minha pena.
Não briefei você antes.
Eu teria que pegar minha pena, molhar no tinteiro e subir no alto de uma colina e escrever esse soneto. Não posso fazer assim de improviso.
Você vai escrever um soneto pra se despedir do Harden quando ele for embora, né?
Tá, ok. Fica aqui a promessa. Vai rolar. Mas não, é porque essa semana o Spotify soltou as listas de podcasts mais ouvidos e músicas mais ouvidas. E a gente foi notificado muitas e muitas vezes no Instagram e no Twitter de gente que escutou números obscenos de minutos.
Não teve uns que eu fiquei assustado. Teve uns que eu falei, talvez eu te dê um abraço, talvez eu te bloqueie. Não sei.
Mas, de verdade, eu fiquei muito emocionado de ver tanta gente que ouviu o Bola Presa ao longo desse ano. 2020 foi um ano muito difícil, e acho que foi um ano difícil para todo mundo. E foi bonito ver que o Bola Presa fez companhia para muita gente. A gente recebeu várias mensagens de gente que ficou confinada, e gente que fez distanciamento social, e que o Bola Presa ajudou, e que os podcasts ajudaram. E eu também passei por isso, eu tive um ano particularmente difícil. E
pior, você não podia ficar ouvindo Bola Presa.
Eu não podia ouvir Bola Presa, porque seria perturbador me escutar falando comigo mesmo. Mas eu escutei um monte de podcasts, também recebi a minha retrospectiva no Spotify e fiquei emocionado de saber que podcasts me ajudaram muito e que a gente, de alguma maneira, conseguiu contribuir de volta. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram o Bola Presa ao longo desse ano, todo mundo que colocou a gente no alto lá das estatísticas e marcou a gente. E muito obrigado para os nossos assinantes, que no meio desse ano bizarro de 2020, continuaram assinando a gente, continuaram apoiando a gente. Tem um monte de conteúdo extra, eu sei, mas é emocionante que vocês tenham apoiado mesmo nas adversidades e permitiram que a gente fizesse esses podcasts. Que ajudaram pessoas que estavam passando por momentos difíceis também.
E muitas pessoas mandaram mensagens dizendo que o YouTube atrapalhou. Porque agora estão consumindo pelo YouTube, ou vendo ao vivo, ou vendo no dia seguinte a gravação. E aí não está escutando no Spotify e não apareceu. E tem gente que usa outros aplicativos para ouvir podcast. Eu não uso o Spotify, eu uso às vezes. E Então tem isso ainda, mensagens legais, tipo, não apareceu no meu, mas eu tô ouvindo sim, viu?
Muito legal, então muito obrigado a todos vocês, e esse foi meu querido jabá. Assina a Bola Presa pra gente continuar existindo, mas muito obrigado se você não assina e escutou a gente nesse ano também.
Eu tenho um relato triste sobre a retrospectiva do Spotify.
É mesmo?
Triste, assim, de abalar as estruturas.
Manda.
Ah, eu fiz o meu, fui lá, que legal, em primeiro ficou do Zach Lowe. Cota Zach Lowe, não sou surpresa pra ninguém. E aí chegou no outro dia, falei, minha mulher acordou, eu falei, você fez o seu já? E o Bola Presa? Aí ela falou, tipo, então.
Então, começa com então, deu tudo errado.
Então, é que eu só vi no YouTube, eu sempre assisto no YouTube.
Ah, ele errou.
E aí, em primeiro, ficou o Café Belgrado. Porque ela ouviu um episódio porque a gente participou.
Entendi.
Pra falar sobre o The Last Dance. E ela não ouve. Ela não ouve podcast no Spotify.
Entendi, ficou esse.
Escutou esse do Café Belgrado com a gente e tá lá em primeiro Café Belgrado.
Olha só, crise na família.
Falei, como assim?
Se isso vaza? Se as pessoas ficam sabendo?
Pois é, falei, conto ou não conto no podcast essa história trágica?
Maravilhoso. É a definição de casa de ferreiro espeto de pau.
É, nossa, mas tudo bem. A gente tem uma filha agora, então não posso sair de casa, que era o que eu devia ter feito.
E se você sair de casa, tem que sair ouvindo o podcast.
É, então, mas tudo bem. E um abraço pessoal do Café Belgrado, é brincadeira. É, a gente participou e muitas listas que mandaram pra gente, tá lá. A gente, Café Belgrado, Dois Pontos, isso, Triple Double, Na Era do Garrafão, Comunidade Basqueteira Sempre Unida. O que tinha de gente que era o top 5, era 5 podcasts de basquete?
Não, parabéns.
É,
parabéns pra quem tem a estamina de ouvir tanto basquete.
E até porque às vezes a gente fala das mesmas coisas, né? Tipo, essa semana vai todo mundo falar da troca do John Wall e do Westbrook. E a galera ouve todos. É muito, muito legal. E meu favorito foi um cara que mandou o seu top 5. Eram 4 podcasts de basquete e um sobre serial killers.
Esse, okay. Esse se der muitos minutos ouvindo a gente, dá um pouquinho de receio. Né?
E um abraço pro cara que teve 11 mil minutos de Bola Presa esse ano. Desculpa qualquer coisa aí.
Se nossa, gente... não. É. Esse vai dormir e sonha com as nossas vozes.
Bom, vamos lá falar de basquete?
Bora.
Hoje é pra falar de Westbrook, John Wall e uma mudança drástica no seu time. A gente já falou muito de Westbrook na semana no começo da temporada passada pra imaginar tudo que seria esse experimento. Durou um ano.
Durou um ano. E o mais estranho é que na cabeça das pessoas parece que foi um baita de um fracasso. Que experimento horrível, o Rockets não conseguiu, não tinha mais pivô, jogou um super small ball. E na prática, quando a gente olha ali os números... Deu bem certo.
Minha frustração é que durou muito pouco e eu queria ver um pouco mais, porque deu errado mesmo na bolha.
Isso.
A bolha foi ruim, mas o Westbrook jogou mal na bolha e ele teve Covid-19. E a gente viu em vários esportes já atletas que tiveram e demoraram para se recuperar. E, pô, bom, foram meses sem jogar em geral, mesmo com ou sem Covid. Mas fica mais difícil ainda pro cara que teve voltar preparado. E o ambiente da bolha não é todo mundo que lidou bem com ele. A bolha não foi boa pro Rockets.
Foi péssima. Foi muito ruim. Aliás, a bolha foi muito ruim para todos os times que jogam a partir de um único jogador. O Bucks sofreu com isso, o Mavs sofreu com isso. Vários times que usam um único jogador como grande motor tiveram problemas sérios porque as defesas puderam se preparar mais adequadamente para mostrar.
O playoff já não é o lugar mais fácil para eles.
Exato.
Né? Então eu fiquei triste por isso, porque quando a temporada parou, era o melhor momento não só do Rockets na temporada, do Westbrook.
O Westbrook tava com números incríveis e parecia perfeitamente encaixado naquele esquema. Ele tava ajudando a espaçar a quadra, ele tava arremessando pouquíssimas bolas de três pontos.
Quase nenhuma. E na bolha arremessou um monte, porque perdeu confiança, não tava tendo sucesso nas infiltrações.
Tava sendo deixado completamente livre pra dar esses
arremessos. E aí ele começou a arremessar de novo. Aí virou o desastre que a gente imaginava que ia ser se ele jogasse assim.
Exato. E eu acho que essa é a imagem, a fotografia que ficou do Westbrook pra quem assistiu a pós-temporada. Esse jogador que não tinha explosão, não conseguia fazer uma cesta por nada do mundo, que nos momentos decisivos desperdiçou muito a bola. Porque o Westbrook é desses. Ele é extremamente agressivo. E isso faz com que os defensores tenham muito medo, tenham receio. E isso cria espaços para que ele possa tomar outras decisões. Se ninguém tem receio dele, se você não tem medo que ele vai passar por você e fazer uma bandeja, as defesas podem se focar em tentar roubar a bola. E aí ele começa a desperdiçar uma bola atrás da outra.
O pavor da infiltração é que faz o Westbrook ser o Westbrook.
Exato, você tem que temer o Westbrook. E ele faz você temê-lo. Na bolha não foi o caso, e aí foi só um desastre.
É, quanto mais ele jogava... Depois do primeiro jogo, do segundo, o Lakers foi deixando ele cada vez mais livre. Cada vez mais livre. No jogo 5, era caricato até.
É, e eu acho que o mais desesperador é que quando ele infiltrava, o que o Lakers fazia era tentar dar um toquinho na bola, e ao invés de estar tentando proteger o aro. Porque se ele tá jogando naquele modo explosivo dele, se ainda roubar a bola, ele passa por você e dá uma enterrada. E o Lakers não precisou fazer isso, né? E aí ficou essa fotografia do Westbrook, uma fotografia bem melancólica. E as pessoas esquecem quão bom ele é.
Então, o que eu tô vendo de muito opinião popular, vou criticar o todo agora. Não é uma pessoa que falou isso. Então, eles eu tô criticando. Lembrando do Westbrook jogando mal nesses playoffs, e aí lembrando um pouco dos playoffs passados, ainda no Thunder, que ele também não foi espetacular nem nada, e aí tratando como se fosse uma troca de nada por nada. De um contrato ruim por outro contrato ruim.
Como se o Westbrook fosse um mau jogador e pelo fato que a gente não vê o John Wall há duas temporadas, como se ele não jogasse mais ninguém.
E eu acho que o que aconteceu nessa troca é o Wizards sabe o que está recebendo e é um baita jogador, que é o Westbrook, e o Rockets sim, que está entrando mais num ponto de interrogação, numa coisa mais obscura, porque o John Wall vai ser o que ele foi antes de machucar o joelho e o tendão de Aquiles? Não sei, são 2 anos sem jogar. O John Wall sim tem um quê de mistério.
Sem dúvida.
Muito talentoso, etc. Ainda relativamente jovem. A gente não sabe o quanto as lesões vão fazer ele parecer ainda jovem ou não. Mas o Westbrook tava jogando muito, sei lá, 6 meses atrás. Muito no sentido de 30 pontos por jogo, alto aproveitamento, um monte de assistência, um monte de rebote.
Ele foi parar, acho que no terceiro time, entre os melhores jogadores da NBA. A troca para o Rockets é uma troca de time desesperado. É um time que precisa mexer, que sabia que não podia manter os dois jogadores juntos mais no elenco. A gente vai discutir daqui a pouco por que isso acontece. Mas o importante é, o Rockets sabia que não tinha como manter o elenco que perdeu a bolha. E desesperadamente trouxe o John Wall.
A notícia que saiu foi de que os times tinham conversado sobre essa troca há algumas semanas, pelo menos umas 2 semanas atrás. O Woj na ESPN reportou isso. E que ontem à tarde, depois de dias e dias sem ligação entre os dois lados, eles se ligaram e falaram, vamos fazer.
Vamos.
E aí foi papai, fizeram a troca.
Não por coincidência, foi logo depois de começar o treinamento. O Rockets tinha acabado de se reunir com todos os jogadores no ginásio para começar os treinos pré-temporada.
Minha interpretação é... O Rockets passou essas semanas, desde que eles conversaram da última vez, vendo se tinha opção melhor. E aí calhou que o Westbrook não tem tanto mercado assim, muito por causa do contrato dele. Não é todo time que consegue
absorver. Nem mandar um jogador que ganhe tanto quanto, né?
E o outro tanto de que é difícil encaixar o Westbrook em qualquer lugar. E aí eu acho que tem os dois lados da crítica que a gente fez na temporada passada e... Não que a gente queira se gabar, mas se gabando, a gente acertou os dois lados. O Westbrook é um baita talento e que fazia algum sentido pro Rockets apostar, considerando que não tinha mais clima pro Chris Paul. Então, é um All-Star, pode dar muito certo, mas exige tanto ajuste.
Muito, né?
Que vai dar uma dor de cabeça. E deu dor de cabeça. Tiveram que trocar o Capela pra achar um esquema tático que funcionasse.
Isso para conseguir uma maneira com que o Westbrook não fosse um problema no perímetro.
Para não bater cabeça com o James Harden. Então tiveram que fazer um experimento de ficção científica. Mas depois que fez, deu certo. Então é os dois lados do Westbrook. Dá um trabalho absorver, dá um trabalho lidar com as características de jogo dele. Mas se você encaixa, ele joga muito.
Isso. O problema é que fazer ajustes... exige abrir mão de coisas. Né? Toda escolha é uma renúncia.
O Charlie Brown Jr. falou isso, não foi?
ele copiou algum muro. O Harden e o Westbrook tiveram que fazer ajustes que significaram abrir mão de coisas que eles estavam acostumados a fazer antes. Obviamente, quem mais fez concessões foi o Westbrook. O Westbrook deixou de comandar o jogo da maneira que ele sempre comandou para que ele pudesse caber nesse Rockets. Funcionou. O Rockets atropelou todo mundo durante 30 dias até
uns dois meses aí,
a parada. É, dois meses em que o Rockets era um rolo compressor. E aí perdeu. E aí as concessões começaram a doer. Aí você começa a ficar ressentido. Eu abri mão de tudo e não só a gente não venceu, como não me deram aquela oportunidade que eu queria. É. O Harden tá aí reclamando de mim.
E aí pivô faz falta nos playoffs pra marcar o Anthony Davis. Fala, não, também teve que trocar pivô porque o Westbrook é...
Isso. Então as coisas começam a doer de fato quando a derrota acontece. Vencer é a melhor coisa pra clima,
você
pra
vestiário. Você perdoa tudo, né?
Você é uma estrela e você virou sexto homem, você perdoa se você é campeão.
Saiu outra matéria no The Athletic ontem sobre as crises internas que o Clippers viveu na temporada passada. E quando tudo... Tava tudo irritando as pessoas. Quando eles começaram a botar pra fora? Quando perderam?
Exato. Se não, todo mundo teria sentido que fez o seu sacrifício necessário rumo a um título. E Godala foi pro banco no Warriors, foi campeão, tava todo feliz da vida. Manu Ginóbili virou sexto homem do Spurs, mas por que o Spurs não parava de ser campeão? E o Westbrook fez concessões, Harden fez concessões, perdeu. Ninguém mais consegue olhar na cara um do outro. Então, os dois são muito amigos, Harden e Westbrook são muito amigos, tiveram a sua dose de atritos durante a temporada, em parte por conta disso. Porque o encaixe era muito complicado e, embora tenha funcionado, não funcionou o suficiente nos playoffs.
Fiquei curioso pra saber a quantas anda a amizade deles.
É,
então. O quanto eles separam o pessoal do profissional.
É, porque eles se gostam como pessoas, mas como jogadores eles não encaixaram, não funcionou.
E eles discutiam bastante, o pessoal falava, não, eles discutem assim porque eles têm intimidade.
Justo.
Por isso que eles gritam e apontam e falam. E é verdade. Às vezes você tá, tipo, não sei como lidar com essa pessoa, não sei como dar uma bronca nela. E eles falam sem filtro. Mas não sei, porque hoje saiu uma matéria dizendo que o Rockets está desesperado para manter o Harden lá e conversou com ele e falou, não, eu prefiro jogar com o John Wall. Falei, porra, prefiro um cara que tá aí bichado, não joga há dois anos, que com características que não são tão diferentes assim do Westbrook,
pois é.
Do que jogar com o Westbrook.
Que supostamente é um dos seus melhores amigos da NBA.
É, não...
E enquanto isso, estão dizendo que o Westbrook fez críticas sobre a mentalidade, a postura do Rockets nos bastidores. De que não é um time tão sério quanto ele estava acostumado com
o Thunder. Que é uma cultura forjada ao redor do Harden, né? Tudo feito para ele. Então uma crítica a como o Rockets funciona, é difícil você... É difícil o Harden não sentir um pouco da crítica. Né?
Perfeito. Então, não funcionou. Era um encaixe que ia ser muito difícil e que se não fosse campeão, iria... Estava fadado ao fracasso. E o Rockets precisou mexer nisso. Eu estava muito confiante de que era o fim desse Rockets, de que eles iam simplesmente fazer uma reconstrução, de que você troca o Westbrook e eventualmente você encontra uma casa pro Harden. Mas parece que o time não está disposto a
eles
isso.
Eles não querem de jeito nenhum.
É óbvio que você nunca vai conseguir o mesmo nível de talento de volta quando você troca o Harden. Eles querem a lista que foi vazada aí na imprensa. Eles querem uma jovem estrela que possa ser a base para uma franquia, mais outros jogadores de apoio e escolhas de primeira rodada.
É. E difícil.
A paz mundial e a vacina para o Covid.
É tipo, mais ou menos era o que o Pelicans pedia pelo Anthony Davis e conseguiram isso. Mas com uma dose de fé. Que é tipo, você precisa acreditar que o Brandon Ingram pode ser uma base pro futuro. Aí calhou que não precisa. Se o Zion for a cara do time, o Ingram pode ser a segunda opção.
Se tão bom assim.
Mas seria um pacote meio desse do Lakers. Alguém com potencial pra ser all-star, tipo o Ingram, mais uns dois, três jogadores jovens de apoio e umas escolhas de draft.
É, mas o problema é que esses pacotes não existem assim pra sempre. O calhou de que o Lakers tinha esse pacote. E, de certa maneira, o Lakers estava cultivando esse pacote para uma troca bombástica dessas. Não tem muitos times da NBA que estão cultivando isso para o futuro.
E o Anthony Davis é o quê? 4 anos mais novo que o James Harden. Então você tem essa esperança. Por que não? O Lakers está fazendo isso para manter o Anthony Davis por mais 5, 6 anos. Eles acabaram de assinar a extensão. Ontem o Anthony Davis assinou a extensão de 5 milhões. Pegou até muita gente surpresa que achou que ia ser uma extensão curtinha para depois fazer outra, mas não, 5 anos. Então o Lakers também fez essa troca pensando, tô mandando tudo porque eu vou ter esse jogador por muitos anos. O Harden vai estar aí por muitos anos?
Pois é.
Ele tá com 30 anos agora.
E tem outra, o Harden exige mais concessões também, é um jogador que joga de um estilo muito específico, precisa monopolizar a bola, não cabe em qualquer elenco, o Anthony Davis se encaixa com qualquer estrela e tá tudo bem. Então, difícil. E eu acho que o Rockets optou por... Não, a gente troca o Harden, sim, por esse pacote
que não existe.
Que, não existe, que é uma maneira de você falar pro Harden, estamos tentando, mas na prática é não trocar o Harden de jeito nenhum e tentar encontrar um time que agrade mais o jogador. É,
me lembra um pouquinho, acho que a pressão foi maior, acho que o desejo de sair do Harden é mais honesto, mas me lembra quando o Kobe pediu para ser trocado pelo Lakers, porque o que o Kobe tava falando era um pouco de, se vocês não são capazes de me dar um time decente, eu quero ser trocado. O Harden, eu não sei se tem muito essa primeira parte. Do tipo, não sei se é uma pressão por uma estrela. Eu acho que tem um pouco mais e só quero ir embora. Mas o Rockets está interpretando assim. Vamos primeiro tentar fazer um time onde você queira ficar. E aí se não der certo, sei lá, daqui um mês, dois meses, três meses, aí a gente troca.
Isso, então...
Março é o trade deadline.
O time tem até março para ver se dá uma engrenada. Isso vai depender muito de qual é a saúde do John Wall. E aí, passando pro lado do Wizards, tem o fato de que a relação do John Wall e do Bradley Beal também não era das relações mais fáceis.
Então, o engraçado é que nesses anos de lesão, eles, segundo eles mesmos e quem cobre o Wizards, ficaram muito mais próximos. Então você sempre viu os dois juntos no banco, o John Wall lá de terninho, coitado, conversando, eles falaram, tipo, não melhorou muito...
É, mas é um desses casos...
Mas a gente nunca viu isso na quadra.
Exato, é um desses casos de que eles até passaram a se gostar mais como pessoas, mas em quadra nunca casou, nunca encaixou, eles sempre sofreram muito por estarem jogando um do lado do outro. E teve todo aquele caso do... Quando o John Wall não está em quadra, todo mundo come.
É.
Né? O time se sente muito mais envolvido quando o John Wall não está jogando. O que não é necessariamente um erro de jogo do John Wall. É uma sensação do time que tem a ver com qual é o estilo de jogo da equipe, qual é a postura do técnico.
Armadores agressivos costumam ter um pouco dessa reação.
E eu acho, eu acho que a gente perdeu um pouco... o contato com esse tipo de jogador, eles caíram muito na impressão popular. O Westbrook e o John Wall sofrem do mesmo mal, que são armadores muito pontuadores que só passam a bola no meio das suas infiltrações, e parece que o público em geral não vê mais valor nisso.
É, tem um pouco um quê de percepção, né? Parece que o Luka Doncic, parece que o LeBron tá sempre... procurando alguém, e aí eles fazem os 30 pontos deles, mas eles estão procurando os outros. O Westbrook parece, e às vezes é uma questão só de parecer mesmo, não é todo jogo que isso acontece. Parece que ele quer enterrar. Toda jogada ele quer enterrar. E aí, às vezes, ele é obrigado a passar a bola. Não acho que é exatamente assim, mas passa um pouco dessa impressão de que os passes são improvisos nascidos puramente da agressividade. E que outros armadores, tipo LeBron e Doncic, são também muito centralizadores, mas eles atacam pensando no passe.
É essa sensação de que os passes do Westbrook e do John Wall surgem porque eles estão atacando a cesta, enquanto jogadores como LeBron e o Harden podem passar a bola, estão procurando o passe, e aí o medo do passe cria um espaço para que eles
enfrentem. A manipulação da defesa que eles fazem cria oportunidades diferentes.
Pois é. E é uma percepção, de fato eu não sei o quão realista é a gente encarar dessa maneira, mas certamente isso impacta a maneira como John Wall e o Westbrook são recebidos pela NBA.
O Trae Young também é visto assim, tinha uma história de que será que as pessoas vão querer jogar com o Trae Young? Porque, tipo, ele é tão, eu vou arremessar, eu vou dar o show, e ele procura muito espaço, ele dá muitas assistências, mas o jeito que elas acontecem dá uma impressão do tipo, ah não, você tá jogando pra você mesmo, e aí quando dá, você dá um passe.
Tem
muito de percepção, não é fácil de cravar o que é.
E o Westbrook e o John Wall são muito parecidos, no sentido de que são jogadores com muita visão de quadra, que enxergam muito o jogo, que se aproveitam dos espaços que cedem para eles. Eles só não são grandes arremessadores. É só isso, outra coisa que cai muito mal na NBA atual. Né?
E a gente tava conversando disso antes de começar o podcast, né? No ao vivo, no YouTube, de como eles são parecidos. De como uma troca Westbrook e John Wall não são jogadores idênticos, com as mesmas características, mas quanto mais resumido é a sua descrição dos jogadores, mais parecido eles são.
São duas estrelas que atacam muito a cesta, que passam a bola depois.
Dois jogadores mais rápidos e atléticos da NBA nos últimos 20 anos na história, se duvidar.
Que não são grandes arremessadores.
Péssimos arremessadores de três.
Que tiveram questões com os seus times, porque parece que eles são difíceis de encaixar, porque monopolizam muito o jogo. A gente tá descrevendo mais ou menos a mesma coisa, mesmo que a maneira como eles façam isso seja bem diferente, né?
É. Então, o John Wall é um jogador que... mais disposto a arremessar que o Westbrook. Nos últimos anos o Westbrook até deu uma controlada. Melhorou mais o arremesso do que o Westbrook melhorou. O tipo de infiltração é diferente. O jeito que o Westbrook cava faltas. Defensivamente o John Wall é muito mais engajado do que o Westbrook.
O Westbrook joga muito bem de costas pra cesta.
O John Wall nem costuma tentar.
O John Wall nem tenta.
Então você vai aprofundando o estilo, onde cada um prefere dar seus arremessos, você vai descobrindo as diferenças. Mas se você só resume, o armador super atlético, que pontua primeiro e passa depois sem arremesso de três, tá aí.
É isso. Isso quer dizer que a troca não transforma imediatamente essas equipes.
É, porque o que eu penso é, não vai ter que fazer ajustes também o Rockets?
Sem dúvida.
Ajustes parecidíssimos, no sentido de o John Wall precisa da bola na mão, o James Harden também. Vai ter bola pra todo mundo, hahaha.
Pra ser bem sincero, eu acho os ajustes que o Rockets tem que fazer com o John Wall mais difíceis de fazer do que do Westbrook. Porque o Westbrook é um jogador que a gente já viu se movimentando sem a bola, que é forte o suficiente pra jogar mais perto da cesta. Ele, na prática, no ataque, jogava como pivô do Rockets por muitas vezes. Porque ele ficava na zona morta e aí ele recebia as pontes aéreas e corria em direção à cesta pra finalizar. Você imagina o John Wall fazendo isso?
Não.
Então vão ser outros ajustes mais complexos pra tornar essa união Harden-John Wall possível.
O Stephen Silas, que é o novo coitado técnico do Rockets. Imagina ele recebendo a ligação ontem. Então lembra todos os problemas que ia ter que ter? Então agora mudou o elenco.
Isso.
Trocou uma estrela por outra.
Agora são problemas diferentes e talvez
aí
mais complicados.
Começa a temporada aqui 2-3 semanas. Mas o Stephen Silas tinha dito que ele queria tentar algumas coisas com o Harden se mexendo sem a bola, igual ele fazia no Thunder 8 anos atrás.
O que é ótimo se ganhar. A primeira vez que perde, o Harden já fica
ressentido. É ótimo se o Harden tiver afim, né? Exato. Essa é a grande questão. Mas se o Harden tiver afim, ele pode fazer isso ao lado de um grande armador, que ótimo passador. Aliás, acho como passador muito mais completo que o Westbrook.
Com certeza.
Então pode ser uma coisa que funcione, mas... o Harden vai querer mudar o estilo de jogo dele agora, a essa altura do campeonato, pra se adaptar a um time que ele não quer ficar?
Então, é muito estranho. Então, o Rockets parece que tá simplesmente arriscando. Mas pro Wizards, eles estão recebendo um jogador muito parecido, que também traz várias das mesmas questões, mas que, por ser muito atlético e muito agressivo e ter essa tendência de atacar a cesta e passar pra fora, vai criar mais arremessos livres pro Bradley Beal do que eu acho que o John Wall conseguia conquistar na marra. E que está saudável.
Ponto. Eu acho que esse é o ponto principal e é por isso, eu acho, mas acho com certeza, vai, que é por isso que o Wizards que mandou uma escolha de draft, não foi uma troca Westbrook por Wall e acabou. O Wall foi e uma escolha de primeira rodada. Tem alguma proteção lá, que da última vez que eu vi não tinha ainda qual era a proteção certinha, mas mandou alguma coisa de compensação.
É, se não me engano, é de 2023 e não pode estar na lottery.
É, então é isso.
Ou seja, uma escolha de primeira rodada meio ruinzinha, mas
é. Mas alguma coisa, tipo, eu tenho que ter alguma compensação porque eu tô recebendo um jogador que não atua há 2 anos. E que acabou de machucar, acabou não, mas... acabou de voltar de uma lesão de joelho e de uma lesão de tendão de Aquiles.
Não, que é incrível. Ele fez a cirurgia, acho que pro calcanhar, né? Tipo,
é.
E aí caiu em casa.
Escorregou em casa.
E rompeu o tendão de Aquiles. Então você deixa ele sozinho e ele se contunde. dá muito medo.
É, o histórico de lesão dele não é dos melhores. O Westbrook já operou os dois joelhos. Mas tá aí pulando que nem um maluco desde que voltou.
Exato.
Ele é uma aberraçãozinha.
A explosão dele nunca vai ser uma questão. Então o Wizards recebe um jogador que eu acho que faz algumas coisas que vão ser interessantes pro Bradley Beal ligeiramente melhor do que fazia o John Wall e está saudável e você pode confiar que você vai ter essa dupla atuando no tempo inteiro em quadra.
É, e me corrijam se eu estiver errado, mas alguma vez na sua vida o Russell Westbrook já jogou com dois arremessadores tão bons quanto Bradley Beal e o Davis Bertans?
De jeito nenhum.
Ele já jogou com o Kevin Durant. Mas era isso. Os arremessadores do Thunder era Kevin Durant. Não, tem o Cefolosha ali. Não. Mas do nível do Bradley Beal e do Davis Bertans, e é o tipo de pressão que você quer botar na defesa. é o Westbrook infiltrando e no perímetro alguém do tipo Bertans e o Bradley Beal, que você não pode dar um metro de liberdade para ele, que ele vai arremessar e acertar. E, ó, então isso pode ajudar muito o estilo do Westbrook.
Muito.
Com o porém de que o Bradley Beal estava bem confortável como comandante do ataque.
Mas acho que ele ainda vai ter as suas oportunidades de fazer isso. Eu acho melhor pro Bradley Beal se ele puder fazer menos.
Eu também acho.
Se ele puder se focar mais em arremessar. É. Mas quem critica a temporada de MVP do Westbrook, a temporada da média de triple-double, dizendo que são estatísticas vazias, que o time era muito ruim, precisa respirar um pouquinho, tomar uma excelente xícara de chá. Eu recomendo algumas marcas que são ótimas.
Que ainda não patrocinam
Bola Presa. Que não patrocinam Bola Presa, mas quem sabe. É, toma uma boa xícara de chá, volta e reassiste alguns jogos. Olha a quantidade de arremessos que o Westbrook produz pro resto do elenco que não viravam nada porque não tinha arremessadores.
Eu aceito outros argumentos, do tipo, o Harden deveria ter sido MVP. Então, tá bom, os dois jogaram muito, o Harden fez absurdos.
Eu aceito aquele argumento de não deveria ter prêmio de MVP. Porque não significa absolutamente nada, é um prêmio
simbólico ainda mais.
Vazio.
É opinião individual de várias pessoas.
Perdemos nosso tempo.
Não se importa tanto assim. Mas eu acho que passaram um pouco do ponto do triple-double não quer dizer necessariamente uma grande atuação, pra triple-double não quer dizer nada. Tipo, acho que escorregaram um pouco lá na pista molhada.
Pro Westbrook ter média de 10 assistências, com aquele time errando tanto arremesso quanto errava, era surreal. É. Ele tinha que produzir 5 vezes mais arremessos do que isso para conseguir uma média de 10 assistências. O Westbrook é espetacular criando espaço porque ele infiltra demais. O problema é você colocar ele do lado de jogadores que também infiltram, que também povoam o garrafão. É um encaixe muito complexo. E aí eu fico feliz pelo Westbrook, primeiro, porque ele quis ir pro Wizards. Avisaram, né, o John Wall e o Westbrook no começo das conversas sobre a troca e os dois estavam animados. Então ele quis.
John Wall chegou a pedir para ser trocado.
Exato.
Formalmente, assim.
Ele queria.
Formalmente, entre aspas, porque você não pode fazer isso. Mas o Wizards foi informado de alguma forma.
Exato. E o Westbrook vai rever o técnico dele,
que é o Scott Brooks.
O Scott Brooks, dos tempos de Thunder, que era o técnico responsável por dar esse monte de opções de passe para ele, agora com arremessadores. Então, eu imagino que vão conversar com o Westbrook e falar, é isso que você vai fazer. Você vai voltar pro seu estilo de jogo. Você não precisa mais fazer concessões. Divirta-se. E agora você vai ter o melhor time da sua carreira.
Assim,
em termos de encaixe.
É, não sei. O melhor time tinha Harden e Kevin Durant.
É, exato. Mas é encaixes.
Quando ele era um pirralho ainda, coitado.
O Thunder do Durant não é justo.
É.
Né? Mas
desde que o Durant saiu,
exato,
pode ser um dos melhores encaixes. O Paul George foi aqueles altos e baixos, etc.
Em questão de talento e de profundidade, esse Wizards vai ser um time médio, né?
É que tá no leste, né?
É, o Lebão.
Isso anima.
Isso anima qualquer um. É, anima, inclusive, se você só tem uma pessoa tem chances no leste.
Na pior das hipóteses, se der tudo errado. Mas, se tivesse o play-in, que é o torneio colher de chá, que disputa aquele mata-mata para ir pros playoffs, na temporada passada o Wizards tinha ido.
É verdade.
Com aquele time. Imagina agora com o Westbrook.
Então, dá pra se animar.
Pelo menos, se der tudo errado, em décimo eles não ficam.
E aí jogam
o play-in contra qualquer sétimo colocado, que também não deve ser grande coisa no leste.
Pois é. Mas olha, eu fico animado que o time não é profundo, o time não tem tanto talento, mas o encaixe ao redor do Westbrook faz todo sentido. Então,
eu acho que o Wizards ganhou muito essa troca. E se você pensa nos contras, que é tipo, não sei se é um encaixe perfeito com o Bradley Beal, pensando no Beal mais protagonista. O contrato é gigantesco, é caríssimo. Pensa no que eles estão abrindo mão.
É, o John Wall
também é um contrato caríssimo.
Não joga há 2 anos e o encaixe com o Bradley Beal era muito pior.
É.
E já
teve rusga entre os dois, embora a parte pessoal parecia superada.
Exato, tem isso, né? Pelo menos é uma tentativa nova, porque você tá abrindo mão de uma relação que já tava ligeiramente envenenada. É.
Eu vi um comentarista, um cara que acompanha e comenta Wizards, e saiu essa história de que o Westbrook tava empolgado com a troca, e falou, nossa, alguém queria ir pro Wizards? Vamos lá, aprovo. Não é sempre que acontece.
Aproveita, né?
O cara ouviu que podia ser trocado pro Wizards e achou legal. Vamos aproveitar esse momento que sabe-se lá quando vai acontecer de novo.
E acho que nem foi pelo Wizards, foi pelo técnico dele, foi porque prometeram um retorno ao estilo de jogo que ele estava querendo.
O Bradley Beal, etc. É uma empolgação. Ele tá abrindo mão de jogar com uma grande estrela, que é o James Harden, vai jogar com outra, que é o Bradley Beal, numa conferência mais fácil.
É, pra ele é só sucesso.
Então acho que pro Westbrook é empolgação, ele vai poder jogar um pouco mais no estilo que ele gosta. E aquelas críticas que ele fez à estrutura do Rockets, o Wizards não é exemplo de nada.
Não.
Mas tem o técnico que ele gosta e que ele sabe se comunicar, e é um time que tá repetindo o discurso de que quer mudar, quer ser uma franquia mais profissional. Então pode dar até aquela moralzinha. Westbrook, mostra pra galera aí como se fazia no Thunder, como era a sua rotina, como é o vestiário.
É, se der certo...
Porque... O cara já fica todo... Não, claro. Eu mostro pra vocês.
É, tem esse asterisco de que precisa vencer pra dar certo. Mas ele chega pra ser líder no time.
É.
Né? O Bradley Beal nunca teve um grande cargo de liderança.
Eu acho que esse é o grande desafio. Porque a matéria da ESPN que relata esses bastidores até fala... É uma troca de dois times desesperados em segurar os outros jogadores. Então não é que você traz o John Wall porque você gosta mais dele do que o Westbrook. Não, o Rockets traz porque acha que isso dá mais chance do Harden ficar. E o Wizards traz o Westbrook achando que isso dá mais chance do Bradley Beal não pedir pra ir embora.
Perfeito, é. Então você não quer desagradar o Bradley Beal com um cargo de liderança pro Westbrook.
Então essa relação é chave. Uhum. E aí tem a ver com como o Westbrook encara, como o Bradley Beal encara, como o time apresenta um ao outro, como o Scott Brooks divide as funções. Vai ser uma coisa bem de relacionamentos para que o Bradley Beal não sinta que está sendo ajudado, não que alguém está vindo roubar o holofote.
Isso, ele não está sendo substituído. Não.
Tipo, o time é dele, então me manda pro Nets. Sei lá.
Claro, é. Acho que eu espero que ele tenha sido informado antes da troca acontecer.
Eu acho que sim.
E que eles tenham conversado sobre o estilo de jogo e sobre como os dois funcionariam.
Eu acho que eles ainda têm muito dedo na hora de... Não, calma, isso... Não. Isso vai te ajudar desta forma. Mas eu acho que pro Wizards é um belo encaixe. E, repito, é leste. Westbrook, Bradley Beal, o Davis Bertans, o Hachimura jogando mais agora. Eles trouxeram o Robin Lopes, que tá longe de ser uma grande aquisição, mas defensivamente deve ajudar.
E agora arremessa até de três.
E dá um pouco de profundidade pra posição de pivô, porque antes era só o Thomas Bryant, que evoluiu muito como no ataque e vai tirar proveito de parceria com o Westbrook.
Sem
dúvida. Mas na defesa dava a desejar.
Nossa, ele vai ter agora um pick and roll com o Westbrook, que é uma coisa que inclusive o Rockets não faz muito e o Westbrook não podia usar.
E tem o Danny Avdija, que eles pegaram na nona posição do draft, que muita gente tem esperança que ele possa contribuir desde já pela experiência que ele teve na Europa. Não sei, acho que é um elenco que dá pra ter algum otimismo, desde que você trace os objetivos condizentes, né?
Perfeito.
Você não chega...
Querendo
título. Vamos lá, então, encarar o Heat de mano a mano. Não, vamos... Vamos criar um estilo de jogo primeiro?
Perfeito.
Vamos ver como eles se entrosam e depois a gente começa a calcular ambições? Como esse elenco bate com, sei lá, o Pacers?
É um time que você...
Passo a passo.
Finalmente o Wizards pode olhar para o futuro.
É.
Porque esse time que tem um encaixe super comprometido há tanto tempo...
É um futuro a curto prazo, assim, médio prazo, vai.
Uhum. É olhar para a próxima temporada, né? Não é essa agora.
É tirar boas duas, três temporadas de Beal e Westbrook e voltar para os playoffs e brigar por alguma coisa.
Perfeito. E é por isso que eu tô muito mais animado com o Wizards do que eu tô com o meu Rockets.
Não, o Rockets é curtíssimo prazo. É ver se dá certo até janeiro pro Harden não simplesmente pegar a mala e ir embora.
E aí você tem essa parte pessoal, que é... O Harden parece animado com o John Wall, gosta do John Wall como pessoa. O John Wall e o DeMarcus Cousins são grandes amigos. O John Wall fez lobby para que o DeMarcus Cousins fosse contratado no Wizards por muito tempo e nunca rolou oportunidade. Eles jogaram juntos na universidade... Então, você cria um clima com esse monte de jogador decadente, mas você cria esse clima de pessoas que gostam de estar uma do lado da outra.
Essa seria a grande história de sucesso da temporada, né? A grande história de superação.
John Wall e DeMarcus Cousins.
John Wall e DeMarcus Cousins, os dois mega hiperestrelas no basquete universitário, jogando juntos, amigos próximos.
Vindo de lesões gravíssimas.
E aí os dois sempre quiseram jogar juntos, não conseguiram. E aí os dois sofrem lesão no joelho e no tendão de Aquiles. E agora os dois vão voltar juntos, desacreditados pela medicina.
E pelas leis da física.
E pelos críticos de basquete. no mesmo time de novo. Já pensou se os dois dão muito certo?
Não, ia ser muito
fofo. Ia ser uma boa história pra essa próxima temporada.
E, ó, e pra quem quer se animar com a volta do John Wall, houve toda uma conversa sobre a possibilidade dele retornar pro Wizards já na bolha. Porque ele já tinha sido liberado pelos médicos. Tem vídeos dele jogando em agosto.
Tinha vídeo dele treinando com a temporada ainda rolando.
É.
Mas eles falaram, não, vamos esperar a temporada acabar. Porque era março, a temporada ia acabar no mês seguinte. A gente imaginava, né, ingenuamente na época. E eles falaram, não, deixa, vamos acabar a temporada e depois ele volta.
Mas aí
e
rolou aí, a pausa, esticou
o fim da temporada. Esticou até agosto, julho, agosto. E falaram, não, a gente mantém o que a gente disse. Ele não joga essa temporada.
E aí vazaram vários vídeos dele jogando em agosto e jogando em altíssimo nível, com muita explosão e enterrando. E ele poderia jogar. E parece que criou algum tipo de desconforto no Wizards. Mas não, ele manteve o plano porque ele queria voltar na melhor forma física possível.
Aliás, o Tom Shepard, que é o general manager do Wizards, que fez a troca, repetiu. Participou, cota Zach Lowe. Foi entrevistado pelo Zach Lowe, falou: a gente vai começar a temporada com John Wall e Bradley Beal, porque a gente acredita que o John Wall vai jogar muito, os treinos são impressionantes, o John Wall é Deus na Terra. Trocou. Que é isso que general managers fazem.
ele vendeu o peixe dele.
Vendeu o peixe, mas vendeu o peixe batendo na tecla do quão saudável e atlético estava John Wall de novo.
E aí a gente tem o depoimento do John Wall, que disse em outubro que ele está 110% saudável, o que mostra que ele não sabe nada de matemática, mas que talvez ele esteja saudável mesmo. É. E eu assisti muitos vídeos de treino dele nessa madrugada.
É sempre o torcedor querendo se iludir. Fala, não, vou ver um negócio de John Wall aqui, não pode ser tão ruim.
É que eu quero me iludir na parte física. Porque o John Wall parece, nos treinos, confiante com o corpo. Que é uma coisa que a gente não vê de gente que volta de rompimento de tendão de Aquiles. Ele tá dando enterrada 360 no meio de um treino.
Mas não dá um mini infarto?
Quem tá assistindo? Então, mas o importante é que não dê nele. Porque vários jogadores não conseguem testar. Bom,
Gordon Hayward.
Hayward não tinha coragem pra fazer uma bandeja quando voltou da lesão. Então o John Wall não tá nesse ponto, eu fico animado.
Um dos números que mais caíram do Gordon Hayward foi de lances livres cobrados pro jogo, porque ele não batia mais pra dentro.
É, e isso vai um tempo. E inclusive é comum, eu lembro que alguém ligou pro Gordon Hayward. Ligou nada, não se liga mais. Mandou mensagem do WhatsApp.
Mandou um áudio.
Aí,
Gordon, peraí. Aí manda outro áudio. Foi o Paul George, não foi?
Acho que foi o Paul George que falou.
Eles tiveram a mesma lesão.
Isso, tipo, tem paciência, vai levar uma temporada pra você se acostumar com o seu corpo. O John já teve duas paradas, mas ele parece perfeitamente confortável com o corpo dele. Então, nessa parte contra o torcedor do Rockets, eu tô animado. Eu tô desesperado porque o encaixe é muito complicado. O encaixe não faz nenhum sentido, como já não fazia do Westbrook. Mas eu não imagino o Harden fazendo concessões nesse momento.
Confiança, Danilo. Eles vão trocar o Harden por alguém que encaixa perfeitamente com o John Wall.
O Jordan. Eu não sei o que o Rockets vai fazer. E eu não entendo o que o Rockets está fazendo. Eu entendo o desespero de tentar manter o Harden. Mas agora, se o Harden for embora e pedir para ser trocado de qualquer maneira, você tá com o John Wall na sua mão.
Eu tenho um mundo de ficção. Especialmente pra quem não gosta de jogadores empoderados, eu adoro. Pra mim tem que pedir troca mesmo.
Eu acho legal também.
Porque eles são trocados, eles assinam um contrato de 5 anos, 6 meses depois trocam eles. Tipo, tratam eles assim, eles têm o direito de exigir ir embora, mesmo estando sob contrato.
Justíssimo.
Isso é o que eu defendo.
E eles exigem ser trocados e jogam de qualquer maneira. Então, sabe? Não...
Então, eu sou super empoderamento dos jogadores. Dito isso, entendo e torço por um conteúdo humorístico que seria o Harden encher o saco, o Bradley Beal encher o saco pra ser trocado. E aí, de novo, o Rafael Stone e o Tommy Shepard se ligam e falam: vamos.
Aí manda o Harden pelo Bradley Beal.
Eu acho que seria o momento mais cômico da NBA na temporada.
Seria muito engraçado. Só perderia pra aquela troca que o pessoal tava cogitando, que seria mandar o Westbrook pelo Chris Paul.
Isso aí também seria muito engraçado. Mas junta aí de novo então. Vamos ver. Pra parar de reclamar. Mas eu quero que reclamem mesmo.
E imagino que vai ter reclamação. Eu não vejo muito futuro nesse Rockets encaixando essas peças. Teria que haver concessões e boa vontade de todas as partes. Eu não tenho por que acreditar que o James Harden tá animado o suficiente pra fazer isso.
Não parece.
Mas se tiver, é um time adequado, é um time que vai pras playoffs.
Eu queria ver o olhar na cara do Harden quando ele disse: prefiro o John Wall do que o Russell Westbrook. Uhum. Será que ele falou, uau, prefiro muito o John Wall.
Ou tipo,
baita jogador.
Prefiro ele, né?
Não, melhor essa coisa. Qualquer coisa é melhor. Eu queria ver como ele disse.
Contexto.
Daria muitas respostas.
Será que ele respondeu pelo WhatsApp? E aí, como ele não mandou nenhum emoji junto, o general manager não sabia.
Ou ele mandou só um emoji, que é o joinha. Ele
mandou um joinha.
Você prefere o John Wall?
Joinha. O que será? Aliás, você sabe, eu te mando joinha no
sem querer.
No Facebook o tempo inteiro sem querer. Maldito joinha, que você esbarra lá e vai joinha.
A gente conversa pelo Facebook, a gente não conversa no WhatsApp.
É verdade.
Uma característica da nossa relação.
Não sei explicar, mas
já é
parece
assim.
Que foi sempre assim.
É. Bom, isso foi nosso papo da troca, a gente se alongou bastante, porque era o único assunto. E a gente agora tem que ler muitas perguntas, porém antes... Momento Alura.
Foi o momento Alura meio desafiado.
Falhou.
Esse aí.
É que acabou minha água. Depois que acabar o momento Alura, você manda sua água.
Boa. A Alura é a instituição de ensino que garante a qualidade dos próprios cursos. Então você vai lá e faz uma matrícula e tem acesso a mais de 1000 cursos diferentes. E aí, com um currículo decente, você pode escolher para onde você vai, que é coisa aí que o hardware não consegue fazer de jeito nenhum.
É escolher onde trabalha.
É isso, eles não conseguem.
Você prefere o teu trabalho do James Harden ou o seu? É o meu, porque eu posso escolher onde eu trabalho. Não fico à mercê de bilionários me jogarem para onde quiser.
Maravilhoso. E nada permite que você escolha mais onde trabalhar do que ter um currículo incrível. Você vai ser catapultado para o lugar que você quiser.
São mais de 1000 cursos na Alura. Então você pode fazer 900, porque 1000 é muito. E aí você pode ser empregado em qualquer lugar do mundo, né? Porque você já cobriu todas as áreas do conhecimento que existem hoje.
Aliás, não vai fazer 1000 que vão achar que você tá tentando agradar demais.
É.
Então faz 900. Mas não, faz qualquer curso aí que faça sentido para você, para acrescentar uma coisa no seu currículo, para você ter mais poder de escolha. Nesse momento em que, olha, ter escolha é...
Ó, luxo.
Um luxo impressionante.
Então vai lá, tem R$100 de desconto. Você perdeu os 20% de desconto da Black Friday... Porque você sempre fica, será que eu quero mesmo? Não quero gastar muito. E aí passou, pelo menos você não vai ter a sensação de que você não tem desconto nenhum.
Boa.
Que é triste depois pagar o preço cheio. Sendo que você lembra que semana passada tinha uma promoção.
É.
Bola Presa sempre tem promoção. R$100 de desconto na sua matrícula na Alura. alura.com.br/promoção/bolapresa.
Boa, aproveita lá.
Boa. Vamos lá pro Both Things Play Hard?
Bora.
Taca la vinheta.
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard.
Both teams play hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
Falo outras línguas, Daniel.
Fala, não sei se faz sentido o que você fala.
É, lamento. Bom, vamos esperar um pouquinho, porque eu demorei. Eu fechei a janela onde estavam as perguntas.
Quer uma aguinha, hein?
Eu quero uma aguinha. Sua marca poderia estar nessa garrafa.
Mas não é qualquer marca de água que eu deixo patrocinar a Bola Presa, não. Tem marcas, tem marcas que são bem melhores do que outras.
O Danilo tem muita sensibilidade no paladar dele. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é do Zion Magro. Não é o Zion. Olá, amigos do Bola Presa. Tudo tranquilo?
Tranquilo, com asterisco.
Tem uma pergunta sobre basquete. Mais especificamente sobre estatísticas avançadas no basquete.
Bora.
Estava vendo algumas estatísticas no site Basketball Reference, que é a meca das estatísticas, e percebi que em várias delas o jogador Hassan Whiteside está muito alto no ranking, com bons números, melhores que vários All-Stars. Vocês conseguiram explicar como isso acontece? Eu entenderia se fosse somente uma ou outra, mas são várias. Qual o motivo de ele parecer tão bom por essas estatísticas? Obrigado pelo ótimo conteúdo e vida longa ao Bola Presa.
Valeu! Como você explica o grande sucesso estatístico do Hassan Whiteside, que é considerado um jogador prejudicial para qualquer equipe em que ele pise?
É porque tem três números que ele é muito bom. Tocos, rebotes, especialmente rebotes defensivos, e aproveitamento de arremesso.
Perfeito.
E é bom que você tenha bons números nisso. Isso mostra que ele é capaz de ajudar.
Claro.
O que não está mostrando é... onde ele atrapalha. E acho que esse é o problema.
Por que ele abre mão pra conseguir esses números?
Tipo, não é que é ruim dar 3 tocos num jogo, mas acontece 3 vezes. E todas as outras posses de bola, o que você faz na defesa? É isso que esses números não falam.
Perfeito. E aí você descobre isso, inclusive, em estatísticas. O Hassan Whiteside está dando muitos tocos, mas você consegue ver qual é o aproveitamento que os adversários têm arremessando próximo à cesta, quando ele é o marcador responsável. E você vai ver que o aproveitamento desses jogadores é alto. É tipo, ou ele dá toco, ou ele cede um arremesso praticamente livre.
É, ou quantas faltas ele comete. Pode ser, o Whiteside até que não faz tanta falta, assim. Mas tem jogadores que é isso, eles dão muito toco, mas fazem muita falta. Uhum. Então, não é que o número tá mentindo, ele faz bem aquilo. Mas às vezes não conta a história toda. É tipo, quando ele não tá fazendo aquilo, ele tá fazendo o quê?
Perfeito.
Então, tipo, ele tem um ótimo aproveitamento de arremesso. Quer dizer que quando ele tenta os arremessos, ele acerta. São quantos arremessos que ele tenta por jogo? 11. E nas outras 100 posses de bola aí que o Blazers disputava, como ele ajudava o ataque?
Perfeito.
Com bons corta-luzes, com uma boa movimentação, ele atraía a defesa para dar mais espaço pro Lillard, pro McCollum, etc. Se é não para nada disso, quer dizer que ele ajuda só naquela hora. Aquele exato momento que ele recebe a bola embaixo da cesta, aí ele é perigoso. E aí quando isso não acontece, tanto faz Whiteside ou não Whiteside.
Você pode ver o aproveitamento do Whiteside, inclusive no Basketball Reference, por distância da cesta. Você vai ver que o aproveitamento dele é muito alto embaixo, e cada passo que você dá pra longe da cesta, o aproveitamento vai desgringolando.
E aí ele não tenta esse tipo de arremesso, então ele não é tão versátil. Uhum. Você não pode usar ele de tantas formas. Então contra alguns adversários ele tenta pouquíssimos arremessos. Então acho que o mais importante é ver isso, o que ele faz quando ele não está fazendo isso que ele faz bem. E o Whiteside tem essa dicotomia. Ele vai te ajudar muito em algumas coisas. E ele foi importante pro Blazers temporada passada, porque eles não tinham pivô pra botar em quadra. É. Então ele ajudou de alguma forma, mas ele tava sempre prejudicando em alguma outra. Era sempre tipo essa balança esquisita.
É o tipo de jogador que parece muito bom, especialmente se você vê os melhores momentos, e se ele tá no seu time, você fica muito irritado. Mas eu ainda acho que o Hassan Whiteside tem espaço na NBA. Eu teria
num papel secundário, com um salário mais baixo do que ele tinha até a temporada passada.
E tem isso, prejudica muito o fato de que nos bastidores ele pede muito protagonismo, de que ele se acha muito estrela, né?
Mas é assim, às vezes um cara é um excelente arremessador de três, mas não é um bom defensor. Ele sabe driblar a bola e dar ótimos passes, mas não consegue pontuar de jeito nenhum. Aí a defesa pode marcar ele de outro jeito. Tem sempre coisas e coisas que um jogador oferece, e às vezes os números mostram as boas.
É.
Próxima pergunta é do Gabriel Gonzalez. Ou Gonzalez.
É, aproveita. Você está falando outra língua, hein? Hoje está poliglota.
Vinheta. E aí, dupla, tudo bem com asterisco?
Com asterisco.
Após o término da temporada da NBA, consegui ter tempo para assistir jogos de basquete de outros campeonatos pelo mundo, focando um pouco mais na Euroliga e no nosso NBB. Os jogos, sobretudo da Euroliga, são ótimos. E no NBB destaca o time do São Paulo e do Flamengo, que tem jogado um basquete rápido e físico. Aí vem o questionamento. O que diferencia realmente os atletas da NBA do restante é, sobretudo, o físico? E se for, por que nossos atletas, ou principalmente os atletas da Euroliga, por ter mais dinheiro, não conseguem ter o mesmo físico? Gostamos muito de ouvir vocês aqui em casa. Parabéns pela Morinha e vida longa ao Bola Presa.
Valeu. Minha memória é meio ruim. O que a gente fez para os assinantes que acompanhava aqueles AAUs, aqueles campeonatos que os jovens jogam antes de ir para a universidade?
A gente fez o documentário lá, o primeiro, o Hoop Dreams.
Ah, o Hoop Dreams, é isso. Eu acho que mais do que o dinheiro, porque o dinheiro faz muita diferença. Os Estados Unidos têm um nível de profissionalismo esportivo que
desde muito cedo, né?
Que é incomparável. Então, tipo, a grana faz muita diferença. Mas tem o fato de que existe uma estrutura para que todo mundo esteja competindo desde muito novos. Então, os jogadores, eles ainda na escola, eles competem em campeonatos de ensino fundamental, ensino médio, mas também tem campeonatos nacionais em que você viaja e você monta times especificamente para isso. E tem várias empresas que vivem disso, vários empresários que vivem de fazer esses apanhados de jogadores. Então você está sempre jogando em altíssimo nível contra os melhores competidores do país, em campeonatos que são muito estruturados, com gente que é muito bem treinada para melhorar o seu estilo de jogo, muita grana rolando. Tipo, é difícil competir com esse nível de estrutura. Tipo, mesmo na Europa.
Mas eu acho que quando eu assisto, eu também sinto uma enorme diferença no físico. E eu acho que isso prejudica muitos jogadores. Tipo o Teodosic ou o Marcelinho Huertas, quando eles foram do basquete europeu pra NBA. Dá pra ver que eles manjam muito de basquete e que eles são melhores tecnicamente, taticamente, de visão de jogo do que muitos que estão na NBA. Mas às vezes não conseguiu ficar na frente dos outros caras de tão rápidos que era.
Então, mas não tem a ver com isso? Do cara com 11 anos de idade já tá competindo em altíssimo nível contra os melhores. Se você não for forte, você não fica.
Então, eu acho que nos Estados Unidos se valoriza muito isso também. Chegar pro moleque e falar que se você não for mais rápido, mais forte, pular mais alto, você não vai a lugar nenhum.
É, tem essa a cultura esportiva. É o que se pede deles. E se você não faz o que te pedem, desde as idades mais tenras nos Estados Unidos, você não tem espaço.
É
muita gente tentando.
É cruel até.
É cruel, é uma peneiraça, assim. Então, se você não é muito forte, muito rápido, muito atlético, boa visão de jogo e arremessa de longe, você não vai conseguir chegar muito longe.
É, mas aí quando você chega no topo da NBA, se você para pra ver as estrelas da NBA, aí é tudo, né? Aí é tecnicamente eles são absurdos e fisicamente é uma soma de tudo que não existe no basquete em qualquer outro país. E quando existe, eles vão pra NBA.
Uhum.
Tipo, você tem alguém tão absurdo assim, tipo Doncic, ele vai lá e pula pra NBA porque... E tava sendo muito melhor que os outros com 19 anos.
Uhum.
Então, o topo da NBA é o físico, é a técnica, é tudo. É por isso que é tão apaixonante. Não tem muitos esportes que é tão óbvio assim que a elite da nata está no mesmo lugar sempre jogando entre si.
Está no mesmo campeonato. Se vê na Copa do Mundo, né? Tipo, não é tipo no campeonato anual, né?
É, mesmo no futebol europeu, por exemplo, que concentra os melhores jogadores. Às vezes alguns jogam aqui no Brasil, beleza. Menos, porque não tem tanto dinheiro. Mas às vezes eles não jogam entre si. Porque tem a Champions League, que é um mata-mata, é grupo, não é a Liga Nacional que joga toda semana.
É NBA.
NBA, tipo,
a gente tem essa sorte, né?
99% dos melhores jogadores do mundo estão lá, se enfrentando todo dia, jogando entre si, contra.
É, a gente ainda fica choramingando quando eles estão em conferências rivais e se enfrentam menos, né?
É por isso que é muito...
A gente é muito privilegiado.
Apaixonante a NBA. Próxima pergunta é do comissário Tupiniquim. Saudações, D&D.
Opa!
Já tenho a proposta patenteada que vai revolucionar a NBA. Diminuindo jogos por equipe na temporada regular e aumentando os playoffs.
Aumentando os playoffs?
Abolir as conferências e divisões. Aumentar as equipes da liga de 32... Aliás, de 30, né? Porque são 30 hoje. De 30 para 36.
36?
E cada equipe vai se enfrentar duas vezes. Em casa e fora. Dando 70 jogos por time.
Já é muito.
Os 8 melhores se classificam direto. Do 9º ao 16º se enfrentam o melhor de 3 por mais 8 vagas. Depois, séries de 7 jogos. Mandei bem? Tirem o Adam Silver e me coloquem no lugar pela metade do salário. Abraços.
Então, faltou do 9º ao 16º?
Isso.
Eles deveriam ter que entrar numas panquecas de geleca, procurar uma chave, quem abrir primeiro a gaiola, tirar o balão, engolir o balão e aí defecar a pedrinha, vai conseguir a sua vaga.
Eu tava imaginando que você ia falar uma coisa tipo aqueles American Ninja, que é as Olimpíadas do Faustão.
É, pode ser.
Você
também
foi muito além, foi muito mais legal.
Isso, então, aí eu deveria ter a vaga
e do Adam Silver. Você pode receber 2/3 do que o Adam Silver recebe, em vez de metade.
Então, existem várias conversas sobre mudar o formato de classificação do NBA e são para ter menos coisas, não para ter mais. Você criou mais jogos e mais disputas no formato gincana.
Sabe uma coisa que o pessoal questiona muito sobre aumentar o número de times? E tem essa discussão para aumentar para 32. Imagina para 36.
Não, pra 36 é várzea.
Que é a qualidade da NBA vai continuar a mesma?
Pois é, porque você está diluindo os talentos, né?
Porque 2 times a mais, cada elenco tem uns 15 jogadores, 2 times a mais são 30 jogadores a mais entrando na NBA. 30 jogadores que não estão lá hoje vão entrar lá. São 30 jogadores nível NBA?
Perfeito.
Que a gente chama hoje de nível NBA?
Mas é uma coisa lógica. Quanto menos times você tem, mais talento concentrado tem nessas equipes, né?
E aí talvez alguns times, alguns jogadores ainda queiram jogar entre eles as estrelas. Vai ter time que não vai estar perto de ter uma estrela. Então você pensa, mais 2 times já vai ter mais 30 jogadores, então mais 4 times, mais 60 jogadores. Caras que estavam aí sem espaço e que vão voltar. Em que nível?
É.
Então existe o medo de aumentar o tamanho da NBA e perder um pouco do espetáculo. Talvez ter times que são muito saco de pancada, ainda mais do que os Knicks da vida.
E fora que tem esse receio aí do torneio colher de chá. essa coisa de os times não se classificaram na temporada regular, mas você coloca eles ali no mata-mata. Porque a NBA tem toda uma crença na meritocracia, em ter um monte de jogos pra você ter, garantir que o time com mais condições classifica antes. É. E o que se fala muito é sobre fazer 30 times, todo mundo se enfrenta e de volta. É pra diminuir a temporada regular o máximo possível.
É, não pra 70. Eu deixo com 82 mesmo, se for pra ter 70.
Pois é.
Próxima pergunta é do Woj do Nordeste. Você não passou a nossa entrevista de emprego. Essa é a resposta. O Woj do Nordeste, ele diz assim: olá, dupla. Tudo na santa paz de Cristo?
Não sei o que isso quer dizer.
Escreva essa pergunta logo após ouvir o último Both Things Play Hard, onde um amigo falou sobre ter conseguido um emprego sem a graduação de educação física.
Quem?
Que ele treinou o time sub-14 de futebol e mostrou os vídeos do Bola Presa e foi vice-campeão. Essa foi a história. E veio à cabeça a seguinte indagação. Até onde a faculdade é necessária para você ser um bom profissional? Pergunto isso, pois levo o meu chefe como exemplo. Ele é um dos maiores nomes do marketing digital do Brasil e não completou nem o ensino superior. Eu mesmo me considero muito mais completo do que muitos com anos de experiência na área, sendo que a minha graduação é em engenharia de alimentos. Então, reforçando meu questionamento, até onde a graduação é mais importante do que a experiência na área e a oportunidade de aprender na prática? Um abraço para vocês, vida longa, Bola Presa e sucesso.
Valeu. Eu acho que essa confusão é muito comum no Brasil, né? O pessoal acha que universidade, que fazer, se formar em alguma coisa, é profissionalizante. Tipo, te dar acesso a uma profissão. E não é o caso. Tipo, se você quer um curso profissionalizante, existem cursos profissionalizantes. É. Existe curso técnico, que é um curso que já te dá, inclusive, coisas que o mercado de trabalho estão pedindo. A universidade, ela te torna um bacharel. Uma pessoa que é especializada naquilo para pensar a sua área.
É, sempre tem essa questão no jornalismo há muito tempo, né? Porque já mudou a lei várias vezes. Você precisa de diploma em jornalismo ou não para exercer a profissão. E o pessoal sempre argumenta do tipo, ah, você aprende a ser jornalista na rua, na redação, na correria do dia a dia. E, bom, você aprende mesmo. Você aprende como executar a profissão dessa forma. Mas onde você discute o jornalismo?
Isso, onde você aprende a pensar o jornalismo.
Onde você discute o que deveria ser o jornalismo? Uhum. Onde você discute se o jornalismo deve ser imparcial ou não? Que é uma discussão que todo mundo ama ter. E você discute se é preciso, é possível, é o objetivo, não é? É na universidade. Tanto que na universidade não é o lugar de você ficar aprendendo a coisas práticas demais. Porque claro, realmente isso você vai aprender no dia a dia. A aula nem vai te ajudar tanto assim. Mas você não pensa o jornalismo. E aí é capaz de você entrar, se você pula a graduação, você entra lá e você funciona do jeito que está acontecendo. Porque você não tem um lugar, não tem nem tempo, para falar a verdade, no caso do jornalismo.
É claro.
Você vê um jornalismo diário. De ficar pensando como deveria ser. Não, eu entrei, me ensinaram que é assim, e é assim porque é assim, e eu tô lá, na correria do dia a dia.
E não quero dizer que você não possa ficar bom, em que você não possa fazer coisas incríveis.
Vários são espetaculares e não fizeram.
Exato. Mas universidades, fazer faculdade, tem outra função. É que a gente confundiu muito isso. A gente imaginou que ter mais universidades no Brasil e facilitar o acesso ao ensino superior seria uma maneira de profissionalizar mais pessoas e de ter mão de obra mais qualificada. Mas a universidade não tinha como intenção formar mão de obra. Não é isso, né?
É. E no caso que ele deu exemplo do chefe dele, que é um dos grandes nomes de marketing digital, é um exemplo interessante, porque marketing digital é uma coisa nova e que muda muito rápido o tempo todo, porque ele vai se adaptando às tecnologias. Então, realmente, a universidade não vai fazer tanta diferença, porque você ensina uma coisa hoje. A faculdade que eu fiz de jornalismo tentou enfiar no meio um negócio de jornalismo de blog. Não, ninguém faz mais isso, não tem mais blog.
Só a gente faz blog. É.
Então, o que vale a pena aprender? Marketing.
Você fez podcast já na faculdade? Já existia?
Não, mas na aula de rádio, eu aprendi a editar no programa que eu uso pra gente editar o podcast. Entendi. Obrigado, universidade. Foi uma aula imbecil, mas eu aprendi a mexer no programa. Mas é importante, eu acho que ele ter aprendido sobre marketing. Discutir o que é marketing, como deve ser ética no marketing.
Pois é.
E aí depois, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai se adaptando ao que muda ano após ano. Então acho que meio que tá confundindo qual é o real papel, né?
Isso, é. Qual é a função mesmo.
E eu acho também, indo um passo além, Porque ele não disse isso, então não é culpa sua. Mas acho que esse discurso alimenta um negócio bem perigoso anti-universidade, anti-academia,
anti-intelectual. A gente aprende quando tá na prática. Como se não tivesse valor esse estudo de entender o que é, qual é o conceito, por que, que é dessa maneira, como pode ser de outro jeito.
Então não foi o que ele disse, mas é a semente de um pensamento que se extrapolou de um jeito...
E que é muito perigoso mesmo.
Que, sei lá, o guru do governo é anti-universidade.
Exatamente.
Próxima pergunta é do torcedor iludido. Pode ser qualquer um, então, né?
É, eu aqui, achando que o John Wall tá saudável.
Não, o John Wall tá voando.
Tá voando mesmo.
Fala, D&D, na paz com asterisco?
Com asterisco.
Estou prestes a me mudar por motivos de estudos, nunca morei sozinho e, de repente, vou viver a 2.000 quilômetros da minha cidade natal.
2.000 quilômetros é muita coisa?
É muita coisa.
Eu não tenho nenhuma noção espacial.
O exemplo que eu sempre dou pra você quando você não tem noção é que o Rio de Janeiro está a 400 quilômetros de São Paulo.
Tá bom.
Então é tipo... 2.000 quilômetros. São estados e estados de diferença.
Ok.
Confesso que estou bem nervoso. Eu quero muito ir, essa experiência vai me ajudar muito. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de não me adaptar à rotina de estudos e à vida de morar sozinho. Com o agravante de que pode ser muito solitário por eu chegar sem conhecer ninguém. Além disso, minha mãe fica falando coisas do tipo: você não vai conseguir morar sozinho. É só fazer o Enem de novo e passar por aqui.
É, então, olha só como a mãe... Quer que você ache que você não consegue, porque senão você não precisa mais dela, ela vai ficar obsoleta.
Como se fosse fácil passar no Enem vindo de escola pública. O que eu poderia fazer para me adaptar rápido à nova cidade, com todos os desafios de morar sozinho e da nova faculdade? PS, tive que baixar o Facebook de novo só para entrar no grupo de assinantes. PS2, qual a banda nacional favorita de vocês? A minha é Engenheiros do Havaí. A minha resposta para essa segunda pergunta é: não é Engenheiros do Havaí.
Só sei de uma coisa, que não é Engenheiros do
Havaí. Começa por aí.
A minha é Secos e Molhados.
A minha é Racionais MCs.
Boa. Na minha época de professor, eu e a coordenação, a gente tinha esse combinado de incentivar o máximo possível os alunos a prestarem vestibulares longe de casa. Porque, como professores, a gente vê as dinâmicas entre famílias e alunos e a gente vê como isso mais atrapalha do que ajuda. E, em geral, os alunos não percebem isso e os pais não percebem isso. Então a gente fretava ônibus e levava os alunos para fazer faculdade, para prestar vestibular em Santa Catarina. E se passou na Federal lá, fica, experimenta, faz um mesinho. Tenta lá em Belém do Pará, se não der certo você volta. E todo mundo fica, todo mundo se apaixona. Você tem medo de ficar solitário. Todo mundo que tá indo pra lá tem medo de ficar solitário.
Você tá chegando, você é o cara que veio de 2.000 quilômetros. Você vai conhecer no primeiro dia o cara que veio de 4.000 quilômetros.
Isso, assim. Tem gente do Brasil inteiro em qualquer universidade pública do país. Você dá um jeito, vocês têm motivo pra se conversar. Todo mundo quer fazer república.
Vocês têm o mesmo interesse, já se espreitaram o mesmo curso? Algum ponto de partida pra conversar vocês têm?
Pois é. O fato de você estar numa cidade que não é a sua já é um ponto de partida enorme. Todo mundo quer economizar dinheiro no aluguel, então quer fazer república, então você vai arrumar gente pra morar com você. Você vai descobrir se você gosta de morar sozinho ou não, se você consegue morar sozinho ou não. Você ainda não sabe. Eu, quando fui morar sozinho...
E se não der certo no primeiro mês? Se você tiver vários problemas, você não sabe lavar roupa, você aprende, aí no segundo mês você sabe.
Você vai descobrir. Quando eu fui morar sozinho pra fazer faculdade, eu me senti bastante solitário e aí eu quis fazer todos os esportes possíveis. E fui jogar beisebol e frisbee e basquete. E lavar a roupa era muito difícil porque eu morava numa pensão, então tinha que agendar a máquina de lavar. Então eu fui acumulando as minhas roupas sujas de suor de esporte num saco pra lavar depois, não, quando chegasse o fim de semana. E aí todas as roupas estragaram, apodreceram.
Ficaram emboladas num saco de suor.
Pois é, tipo, eu não fazia a menor ideia de que não podia fazer isso. Eu perdi todas as minhas meias, tive que não economizar uma grana pra comprar meias novas. Faz parte. Tá tudo bem, tudo vira história boa pra contar depois.
Acho que não precisa se preocupar tanto com isso. Quer dizer, é normal ter o receio, né? Ter essa ansiedade. Mas vai dar tudo certo. E uma resposta que eu daria é, tipo, depende muito disso, da relação que você tem com os seus pais. Pelas aspas que você deu da sua mãe, acho que é melhor você ir mesmo.
Exatamente. Eu iria só por causa
porque disso. Porque não acho legal, assim. Ela não tá te ajudando em nada falando que você não vai conseguir morar sozinha.
Isso, né? Ela tá só com medo de que você consiga e ela não tenha mais papel.
Ela sabe que ela vai sentir saudade. Não é um momento fácil pros pais quando os filhos deixam a casa e ela de alguma forma tá tentando adiar isso.
Chamam até de síndrome do ninho vazio,
isso.
Né?
Isso. E tem gente que passa por depressões sérias quando isso acontece, quando os filhos saem de casa. Então,
não, é tipo, é sério mesmo.
Você pode interpretar a frase dela assim, é um receio dela, mas não é legal, né? Ela não tá te encorajando pra uma coisa que pode te fazer bem. Então nem leva tanto em consideração e tenta entender o lado dela, fala que você vai visitar sempre, tipo... É. Acho que dá pra trabalhar essa relação.
E vai lá descobrir. Você vai sofrer, vai passar perrengue e você vai perceber que tá tudo bem.
É, e não é definitivo, né? Não. Tipo, se a solução que sua mãe deu é fazer o Enem de novo, vai lá e faz um semestre. Se for o pior semestre da sua vida, volta e aí faz o Enem de novo.
Perfeito. O Enem ainda vai estar lá. O Enem nada, sempre vai estar lá.
Nada a perder.
Tem uma coisa que a gente descobriu nesses anos é que mesmo muita bagunça e incompetência... não são suficientes para que o Enem não esteja ali.
É.
O Enem vai continuar sempre ali.
Mensagem do Luiz Vilela. Olá, Danis e Danilo. Luiz Vilela, de Taguatinga, Distrito Federal, a cidade da Praça do Relógio.
Acho que tem Praças do Relógio.
Tem muita Praça do Relógio Brasil afora.
Opa.
Deve ser especial, né, para ser a cidade da Praça do Relógio.
Eu acho que é migué. Eu não acho que é de verdade.
Uma dúvida de basquete. Vocês falam bastante de times que estouram teto salarial e multas. Mas quem paga essas multas? Estou assumindo que o time tem o dono bilionário ou multimilionário. Geralmente bilionário. E que 10 milhões de multas pode ser troco de padaria. Sendo esses milhões justamente um possível lucro que o time deveria ter, agradeço desde já e vida longa ao Bola Presa.
Valeu.
Mas escreveu vida presa ao Bola Longa. Não sei se eu te perdoo por isso.
Ele tá muito confuso.
É, assim, o time é do cara, ele paga do jeito que ele quiser.
Ele paga do próprio bolso.
Pode ser do bolso. Pode ter uma caixinha do time que sobrou da temporada passada. Mas geralmente os donos arcam com isso.
Exato. E eu, inclusive, escrevi um texto tempo para os assinantes lá, porque a gente é um blog no bolapresa.com.br.
Você não falou isso hoje, né?
Eu não falei. Mas falei agora. comparando a... o LeBron no Cavs com o Antetokounmpo no Bucks, de como são mercados pequenos e como é que os times lidam com isso e o medo de perder uma estrela. E como o Cavs foi o único time que deu prejuízo no último ano do LeBron por lá. Porque é isso, depois que tudo acaba, a NBA pega os contratos de televisivos e toda a renda de venda de camiseta e vai rachando ali, dividindo entre todas as franquias. Em geral, isso cobre alguns gastos que os donos fazem estourando o teto salarial. Então, tipo, em vez de ter lucro, você pagou suas multas. E tem times que não. Se você estourar demais o teto, você vai ter que pagar do próprio bolso e não ter lucro nenhum.
É. E aí depois vai ter a negociação contratual. Falando, mas tá tendo prejuízo, a gente precisa de mais dinheiro.
Isso, é.
E os jogadores olham e falam assim, você tem 10 bilhões de dólares aí, cara.
Gastou uns trocados.
Sossego faixa.
Lembrando que os times costumam valorizar mais de um ano pro outro do que você gasta em multas estourando teto.
É.
Então, não é de verdade.
Tá tudo bem com ele.
Tá tudo bem. A ideia é, estoure o teto se você consegue estourar o teto.
Mensagem do Fala aí, seus Botafogo. E aí, D&D, tranquilidade com asterisco?
A gente ser Botafogo é ruim, né?
Ele diz, na gravação de um podcast, mandei um superchat chamando vocês de Botafogo. Lembram de mim?
Lembro.
E a gente ficou confuso. Então resolvi trazer uma notícia do time, porque eu acho que o Danilo vai rir muito.
Manda. Já tô rindo.
O Botafogo contratou um treinador e depois que ele chegou, ficou sabendo que o mesmo precisaria operar e ficaria aproximadamente 15 dias afastado.
Porque não teve um teste médico antes de contratar, é isso?
Como a situação do Botafogo é desesperadora, o time demitiu o técnico.
Não pode ser, não.
E contratou outro pra tentar resolver o problema.
Em 15 dias? Porque não conseguia esperar 2 semanas?
Não conseguia esperar 2 semanas. Até aí tudo bem.
Não.
Eis que o novo contratado foi diagnosticado com Covid-19 e ficará fora pelo menos 14 dias. Isso só acontece com o Botafogo, vida longa, bola preta.
Eles vão demitir e contratar uma terceira pessoa?
Ah, estamos na expectativa aí.
Não, sério, não pode ser esse grau de amadorismo.
Botafogo, Botafogo.
E o hino é tão legal. É. Campeão desde 1910.
É muito boa essa história, né?
Como pode? Não é possível.
Eu sei que o Honda, você é fã, né? Eu gosto muito do Honda, que joga no Botafogo agora, fez post de desabafo, falando, gente, não é possível.
Imagina.
Daí a diretoria fica puta.
Como assim?
Você é jogador nosso, vai falar mal da gente?
Atravessou o oceano pra jogar no Brasil e o time é amador.
É, tinham que ter avisado pra ele a situação, né?
Do Botafogo,
do Botafogo.
Ou do Brasil? Ah, do...
Ai. Nossa. Mensagem do Murilo Moore, de Rio Claro, São Paulo. Olá, D&D.
Olá.
Parabéns pelo trabalho excelente que estão entregando na cobertura da Free Agency.
Valeu. Muito obrigado.
Ontem, analisando os momentos... A mensagem é da semana passada. Ontem, analisando os momentos do Atlanta Hawks, o Danilo terminou com a seguinte declaração, abre aspas. 2020 teve muita coisa esquisita, mas olha, no topo das coisas esquisitas está o Hawks sendo um time relevante. Fecha aspas.
Eu falei isso?
Falou isso.
Tá bom. Eu confio em vocês.
E de novo, eu botei as duas mensagens juntas, porque são duas mensagens de pessoas falando, conta essa história pro Danilo.
Tá bom.
Mas olha essa proeza que a prefeitura daqui conseguiu realizar. O prefeito, que não se reelegeu, mandou as escolas distribuírem ovos de Páscoa para as crianças.
Ok.
Sim, ovos de Páscoa em pleno 25 de novembro.
Nossa, não tinha percebido.
O ensino daqui segue sendo não presencial, mas as escolas tiveram que avisar os pais que poderiam estar passando nos colégios
para pegar o ovo de
Páscoa? Para retirar os ovos de Páscoa para os alunos. Sob a justificativa de que quando foram comprados, estourou a pandemia e que a entrega deveria ser feita nessa semana porque eles vencem em 1º de dezembro.
Eles entregaram os ovos de Páscoa fora de hora para não estragar no planejamento. Parabéns aos envolvidos.
Eles não sabiam disso antes, né? Tipo, se entregar 1º de dezembro, entrega pelo menos em agosto.
Acho que eles ficaram esperando as crianças voltarem para a escola.
Vai voltar.
A gente acredita que vai voltar. Hein?
Cheguei em casa com os ovos de Páscoa e meu filho de 4 anos falou: é Páscoa, pai?
Não, filho, deixa eu te explicar. Tem uma coisa chamada incompetência administrativa.
E eu, no improviso, respondi que o coelho da Páscoa não pôde entregar os ovos por causa da pandemia e pediu pro Papai Noel entregar como presente de Natal. Enfim, mais uma obra de arte pro Danilo adequar no ranking das esquisitices de 2020.
Maravilhoso. O Papai Noel e o coelho da Páscoa têm ali o mesmo escritório, trabalham juntos.
Putz, cara, não consegui fazer. Faz esse corre pra mim aí.
Leva pra mim, por favor.
PS, o que acham de fazer uma edição especial do Museu de Relevância Temporária com o top 10 de esquisitices da NBA no extraordinário ano de 2020?
Olha, isso vai dar muita relevância temporária.
Um abraço e vida longa, Bola Presa.
Valeu.
Eu quero fazer um Museu de Relevância Especial 2020, porém sei lá, em 2030.
Ah, quando já ficar antigo, né?
É, pra gente lembrar do quanto... Porque agora a gente tá dentro da bizarrice. Nada surpreende a gente.
Mas eu imagino que ano que vem, pós-vacina, se rolar a vacina, se der tudo certo, a gente não vai nem lembrar como foi 2020. A gente vai querer tanto se livrar dessa desgraça que aí já cabe fazer um museu.
O dia que a gente olhar uma foto de alguém de máscara estranha e falar, nossa, você lembra disso? Aí a gente grava esse especial.
Então é que eu desconfio que muita coisa vai virar farofa e a máscara eu acho que não vai.
Sério? Mas é muito quente, incômodo.
Não, mas eu acho que pessoas vão ficar gripadas, pessoas vão ter doenças e vão usar diacho da máscara.
É o certo.
Né?
Mas, nossa, como é ruim usar aquilo.
Mas
usem. Isso, eu uso.
Faz parte. Mas eu acho que muita gente vai manter.
Aliás, publiquei essa semana a parte 1 da análise do draft, que a gente tem obrigação contratual com os assinantes de produzir todo ano, não importa o atraso. E eu fiz selos de qualidade baseados na pandemia e o selo máximo pra esse draft ruim que a gente teve é a máscara. Porque, tipo, é chato, é ruim, é feio, incomoda.
Mas é a coisa certa.
Melhor coisa que você pode fazer.
Isso, é a coisa
correta. Então, um draft ruim, às vezes você não pega um grande jogador, mas é o melhor jogador que você pode pegar.
Mas sabe o que? Eu assisto uma vlogger canadense que mora no Japão e fala sobre como é viver no Japão.
Muito específico, tá tudo bem? Danilo me apresentou um grupo do Facebook semana passada que chama Nossa, esse exemplo foi muito específico, tá tudo bem?
Foi bem específico.
Foi bem específico essa vlogger.
Mas ela fala que ela, tipo, ela se acostumou com as máscaras no Japão. E há muito tempo, ela comentando isso antes da pandemia acontecer. E que ela desceu no Canadá usando máscara e que todo mundo ficou olhando pra ela como se ela fosse um perigo biológico.
Ela tá usando máscara, tem um negócio, tipo, ebola pra cima.
Ela falou, mas você acostuma. E ela falou que às vezes nem é porque você tá doente. Às vezes é porque você não quer passar maquiagem. Às vezes é porque tá muito frio e aí o vaporzinho dá uma esquentada. Tipo, usa-se. E eu acho que a gente tem agora pelo menos essa possibilidade.
Pode acontecer.
Acho que a gente não vai olhar com tanto estranhamento.
Que é tanto calor.
É, não. O Brasil é calor. Mas se vale de defesa, o Japão também é no verão.
É. O que eu pensei de Museu de Relevância Temporária, que é o, para quem não conhece, até versão aberta já para quem não é assinante, mas é um podcast especial para assinantes, onde a gente relembra histórias da NBA que tiveram uma relevância temporária. Tipo, na época isso foi importante.
Isso, não vira artigo na Wikipédia, não vai virar documentário na ESPN.
É, mas na época foi legal, a gente relembra para...
Para manter vivo.
Não morrer. O que eu não falei pro Danilo ainda, vou falar agora. É, a gente faz o Museu de Relevância Temporária todo número fechado. Então, episódio 20, 30, 40 e o 50 que tá chegando. Porém, a gente tem que fazer o 49 antes. Pensei na semana que vem a gente gravar o podcast 49, especial.
Ok.
Porque essa semana a gente já fez o Clube do Livro, sobre o documentário do Magic Johnson. Então, semana que vem a gente grava o especial 49. E aí depois a gente grava o 50, que é o Museu de Relevância Temporária, e publica no Natal. Como um presente para os nossos assinantes.
E aí vai ter dois podcasts especiais.
Mas tudo bem. Já teve mês de playoff, não teve, porque foi uma correria louca.
Eu acho que todo mundo merece um agradinho em 2020, né?
Então no Natal você vai abrir sua caixinha de entrada, vai abrir sua comunidade no Sparkle e vai estar lá.
Nosso Museu de
Relevância Temporária. Museu de Relevância Temporária.
Maravilhoso.
Combinadíssimo. Boa. Última pergunta, vamos ver quanto tempo. Última pergunta. Do Bruno Di Giacomo. Olá, dupla.
Diácono.
Venho aqui tirar dúvidas sobre o maior acontecimento da Free Agency 2020. Jimmy Butler está saindo com a Selena Gomez.
A melhor resposta que eu vi para isso foi... Tadinho do Faustão. Coitado do Faustão.
Maior fake news da história, né? É o Faustão ser namorado da Selena Gomez.
Quem teve essa ideia?
Não sei.
É muito
fascinante. Mas tem tanta montagem dos dois na internet.
Muito. Que... E é tão absurdo, mas tão absurdo que não é nem ofensivo.
É. Aí ele pergunta, vocês acham que o casal combina? Isso pode ser um prelúdio do Butler no Spurs? Já que Selena Gomez é torcedora do San Antonio Spurs?
Ela é muito, né?
Em caso de casamento, poderíamos ter Neymar como padrinho? Qual música da cantora seria a legenda ideal para uma foto do casal? Abraços, adoro blog, sou assinante, então respondam com carinho.
Valeu. Eu não manjo nada de música, música de ninguém com você.
Eu pensei nisso a hora que eu li a pergunta, mas não consegui.
Você gosta das músicas dela?
Gosto bastante. A melhor é a Love You Like a Love Song, que eu acho que poderia ser, porque...
Porque é de amor.
É de amor.
Mas tem alguma música dela que não é de amor?
Tem as de autoajuda, de autoaceitação feminina.
Ah, entendi. Ou é de amor ou é de autoaceitação isso. Feminina.
Mas ó, o tema da última década é música de autoajuda, né?
Faz sentido.
Mas eu gosto.
Bom.
Eu fiquei muito feliz. Achei um casal sensacional. Jogador da NBA namorando com celebridade. Tô dentro.
É sempre divertido,
né? É sempre divertido.
Sei lá por quê, mas...
Tipo, a vida é deles. Eles fazem o que quiser, mas... Pro nosso entretenimento, é legal quando aparecem uns rumores, umas fotos.
Especialmente será que é verdade? Basquete acontecendo.
É, só... Desde que não enchem a vida, o saco deles, tá tudo bem.
E fico no aguardo, muito ansioso, pelas montagens com a Selena Gomez, o Jimmy Butler e o Faustão triste no fundo.
É. Não sei, eu gosto tanto da Selena Gomez e acho o Jimmy Butler um personagem tão bom. Ele daria entrevistas tão boas tirando o sarro das pessoas sobre isso ou minimizando o assunto, que eu elegi no grupo dos assinantes o maior casal NBA celebridade desde Dennis Rodman e Carmen Electra.
Olha, ousado.
E o Dennis Rodman casou com a Madonna.
É verdade.
Mas a Carmen Electra achei que foi mais legal.
É bom, deu muito mais mídia.
É. E teve tanto. Nos últimos anos era tudo com Kardashian. Não engajei.
Você não é engajado
no. Não sou engajado. Com a Selena Gomez achei o máximo. Então tô torcendo aí.
É, e a gente tem sempre a possibilidade de que o Neymar mostre pro Jimmy Butler, porque eles são muito amigos, o meme.
Do Faustão.
Do Faustão com a Selena Gomez.
E aí o Jimmy Butler manda uma mensagem e falou: Faustão, foi mal. Eu sei que vocês têm uma história. Respeito a história de vocês.
Respect.
É.
Nossa, vai ser incrível. É nossa chance.
O Jimmy Butler mandando uma mensagem pro Faustão. Eu gravo um podcast sem camisa. Acho que é isso. Tem mais mensagens aí, mas a gente vai ter que guardar, não sei pra quanto.
Quem manda NB fica tendo sempre notícias. É. Sempre novidades.
E semana que vem, pessoal... Preview da Conferência Leste, vamos falar de 15 times. Alguns vão ter que ser rápido. Desculpa, Knicks. O Hawks a gente vai ter que falar até mais. Mas vão ser 15 times, vão falar de todo mundo, o que esperar, quem é favorito, quem não é. Candidatos à surpresa. Que bom que a troca aconteceu agora, porque o Westbrook coloca o Wizards possivelmente em outro patamar.
Nossa, se tivesse saído depois do preview, eu ficaria tão frustrado.
E daqui duas semanas a gente faz a mesma coisa com o Oeste.
Boa.
Combinado?
E aí, depois disso... Inacreditável, mas tem NBA.
É. E vamos pensar em umas coisas pro YouTube aí, coisas mais curtas, mais divertidas, pra fazer um aquecimento pra temporada que começa dia 22 de dezembro.
É isso, tá quase lá, já saiu rodada de abertura, rodada de Natal, vai ser incrível. Aguentem firme e assinem a bola presa.
Boa, até mais, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.